Muito bom dia. Saúdo a senhora Presidente do Centro Português de Fundações, a doutora Maria do Céu Ramos, o doutor António Araújo, o doutor Carlos Andrade e demais membros da direção, penso que é o doutor Rui Esgaio, muito gosto. Saúdo também as senhoras e os senhores deputados que integram este grupo de trabalho das audiências no âmbito da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Vamos iniciar esta audiência, mas uma primeira palavra para dizer que o pedido já tem algum tempo, eu sei, mas temos uma comissão que é muito sui generis no âmbito do Parlamento, que é uma comissão de trabalho, que é mesmo de trabalho. Portanto, são inúmeros os pedidos, são inúmeras as solicitações, os agendamentos e os projetos de lei. É uma área muito vasta que vai desde a administração pública até à economia social, passando por todas as áreas, e daí algum atraso nas audiências, que efetivamente existe e que estamos a fazer um grande esforço para tentar dar a melhor resposta possível. A nossa audiência vai decorrer da seguinte forma: irei conceder à senhora Presidente, a quem mais entender, aí uns 10 minutos, mais ou menos, para fazer a sua intervenção, expor os objetivos. Passarei a palavra às senhoras e aos senhores deputados aqui presentes, que na devida altura apresentarei, e dos diferentes grupos parlamentares, para uma breve, para colocarem questões, tecerem considerações, e depois voltarei a conceder a palavra para responder e encerrar o que achar. Responder às questões e encerrar com as considerações que achar por convenientes. Neste sentido, senhora Presidente do Centro Português de Fundações, queira ter a gentileza. Senhora Doutora Maria do Céu Ramos, a palavra é a sua.
Muito obrigada, senhora Presidente da 10ª Comissão do Grupo de Trabalho. E muito obrigada por receberem o Centro Português das Fundações nesta audiência, que pedimos com o objetivo claro de sensibilizar os grupos parlamentares representados na Assembleia da República para uma iniciativa legislativa que desejaríamos muito que pudesse ocorrer relativamente à lei do Conselho Económico-Social, com a finalidade de integrar o Centro Português das Fundações como membro deste órgão. Na verdade, o Conselho Económico-Social, que está previsto na Constituição da República Portuguesa, é o órgão de consulta, concertação e domínio das políticas económico-sociais e, de acordo com o seu artigo 3º, tem representação de várias instituições e de um vastíssimo leque de entidades dos setores sociais, e a lei que o constituiu, que é de 1991, anterior, portanto, à publicação da Lei da Economia Social, colocou o desafio de integrar e dar corpo ao que é afirmado na Lei da Economia Social, que é a necessidade de o setor da economia social estar representado no Conselho Económico-Social. A lei do Conselho Económico-Social é de 1991, como eu disse, foi sucessivamente revista, e a Lei de Bases da Economia Social, que é a Lei 30/2013, consagra quais são as entidades da economia social e consagra o direito de elas estarem representadas no Conselho Económico-Social. Efetivamente, nos termos do artigo 4º da Lei de Bases da Economia Social, são entidades deste setor as cooperativas, as associações mutualistas, as misericórdias, as fundações, as instituições particulares de solidariedade social, as associações com fins altruísticos e sem fins lucrativos de âmbito cultural, recreativo, desportivo e desenvolvimento local, ou seja, as coletividades locais, e outras entidades do subsector comunitário. Portanto, expressamente, as fundações são entidades do setor social e, de acordo com o artigo 7º da mesma Lei de Bases da Economia Social, as entidades da economia social estão representadas no Conselho Económico-Social. Sucede que as sucessivas revisões da Lei do Conselho Económico-Social foram integrando as sucessivas entidades da economia social e apenas hoje em dia as fundações não estão representadas neste setor e eventualmente alguma outra estrutura das que possa estar abrangida pelas entidades dos subsetores comunitários e autogestionários, mas na realidade estão representantes do setor cooperativo, das instituições de solidariedade social, das misericórdias, das mutualidades, da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, mas não estão representadas as fundações. Ora, o Centro Português das Fundações é a única associação em Portugal que representa as fundações portuguesas. Não há nenhuma associação com género com a mesma finalidade. O Centro Português das Fundações representa neste momento cerca de 150 fundações de diferente escala, de diferentes finalidades estatutárias e missões sociais, todas elas prosseguindo o interesse geral, provenientes de vários locais geográficos e basicamente contribuindo para o desenvolvimento de atividades culturais, sociais, educativas, de investigação científica, sempre promovendo o interesse geral. É um subsetor da economia social que, de acordo com a conta satélite, representa à volta de 17 mil trabalhadores no nosso país e, na verdade, é o Centro Português das Fundações quem, em representação das fundações portuguesas, tem assento no Conselho Nacional de Educação, no Conselho Nacional de Cultura, no Conselho Económico-Social, que são estruturas de representação e consulta do governo português para cada uma destas áreas. E é também o Centro Português das Fundações quem, em representação de todo o setor, integra a recém-constituída Confederação da Economia Social, Confederação Portuguesa da Economia Social. Portanto, quer no que diz respeito aos órgãos instituídos de consulta do governo e de representação da sociedade, quer no que diz respeito a estruturas associativas emergentes da base social, é o Centro Português das Fundações o interlocutor único do setor fundacional em Portugal. Portanto, não existe também por este lado nenhuma razão para que não seja o CPF integrado no Conselho Económico-Social. Portanto, para nós seria muito interessante podermos assistir a uma iniciativa legislativa que levasse à concretização deste objetivo. Parece-nos que é completamente correto que tenha sido escolhido o caminho de concretizar a Lei de Bases da Economia Social, dando representação a cada uma das famílias que integram o setor da economia social. É isso que está hoje em vigor, porque estão, como disse há pouco, representantes das cooperativas, das mutualidades, das IPSS, das misericórdias, das coletividades. E sendo o Centro Português das Fundações a única organização representativa do setor, parece-nos quase uma conclusão lógica que tenha lugar uma melhoria e uma revisão da lei do Conselho Económico-Social para também integrar o CPF como membro deste Conselho e interlocutor das fundações. Devo dizer, como os senhores deputados sabem melhor do que eu, houve uma alteração à lei do Conselho Económico-Social em 2017 e, por razões que eu penso que melhor se esclarecerão, mas que são de mero desfasamento temporal, não foi possível sensibilizar os senhores deputados e os diferentes grupos parlamentares para este desígnio e foi em 2017 que justamente foram integrados mais quatro representantes de quatro famílias deste setor da economia social e, portanto, o facto do Centro Português das Fundações permanecer ainda de fora, enfim, digamos, uma situação que, a nosso ver, carece de correção, para poder dar plena representação a todas as famílias da economia social no Conselho Económico-Social, também na expectativa de que o Centro contribua de forma substantiva com o conhecimento, com a experiência, com, enfim, com tudo o que recolhe do seu trabalho dia-a-dia, de mais de 150 fundações, e, portanto, quer no campo da inovação, quer no campo das problemáticas sociais, no campo da educação, no campo da investigação, enfim, o Centro Português de Fundações tem ativos que o podem tornar relevante no panorama do Conselho Económico Social e um contribuinte efetivo, mas interessado apenas no interesse geral, como membro útil do Conselho Económico Social. E pela minha parte, neste momento, é só. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, pela exposição e pela pretensão que aqui trouxe a este grupo de trabalho. Se me permitem, eu falo em primeiro lugar, visto que estou aqui também, não só como coordenadora do grupo de trabalho, mas em representação do grupo parlamentar do Partido Social Democrata. O meu nome é Mercedes Borges e fui a deputada que esteve muito envolvida e que coordenou e trabalhou intensamente sobre a Lei de Bases da Economia Social. E entendo parte do grupo parlamentar do PSD que a pretensão é mais do que justa, a pretensão do Centro Nacional de Fundações é mais do que justa. Eles são considerados uma entidade no âmbito da economia social. O seu papel e a sua intervenção é por demais reconhecida por nós neste âmbito e o facto de não ter integrado, não ter sido feita a justa adequação na última alteração legislativa, por vezes é tanta coisa que acontece ter passado, mas não vimos nem, e reconheço que em termos do Conselho Económico e Social, por parte do grupo parlamentar, não vê qualquer oposição, pelo contrário, até acha que seja uma medida justa. O contexto é que não sei se será possível, visto que estamos no fim de legislatura, mas não estamos no fim da vida. Estamos, a vida todos os dias se inicia e, portanto, terá a ser uma matéria a considerar, mas que relevamos como justa. Pela minha parte, é tudo. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Joaquim Raposo. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Aproveito para cumprimentar naturalmente os elementos pertencentes ao Centro Português de Fundações, Sra. Presidente, também o Sr. Ramos, que agora, permitem-me deixar para o fim a pessoa mais que eu conheço, não é? Depois o Dr. Mário Corveira Santos, Dr. Luís Gay e, por fim, o meu amigo Dr. Carlos Andrade, que, enfim, de vários caminhos percorridos ao longo de uma grande instituição que ele representa e, por isso, naturalmente, também uma fundação. E, naturalmente, mas não seja por isso, eu era defensor logo à partida da integração do Centro Português de Fundações. Mas não é só por causa, naturalmente, da FIO, mas é em si, naquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer e bem, que faz todo o sentido que o Centro Português de Fundações possa integrar o Conselho Económico e Social. Aliás, eu, por acaso, na altura, nem tinha essa pretensão, em 1997, e por isso, na altura, penso que lhes passou muito ao lado, porque muita gente, muitas instituições querem integrar. Também é difícil satisfazer todas. Algumas, naturalmente, por razões e por motivos próprios, sendo únicos, faz todo o sentido em relação a outros que já têm um conjunto de instituições. E tivemos algumas, enfim, pretensões de instituições, nomeadamente na área da terceira idade, não é? Tivemos várias pretensões em relação às associações que querem todos pertencer e que não é possível, não é? Senão aquilo não era um conselho, era quase uma convenção. Bom, de maneira que dizer que da nossa parte, do PS, não vemos nenhum motivo para não satisfazer aquilo que é a vossa justa reivindicação. Como a senhora Coronel já disse, dificilmente, para não dizer impossível, mas é muito difícil neste período que falta para a legislatura, que isso possa acontecer nesta legislatura. É muito difícil. Todos sabemos, não é? E por isso não queria que ficassem com a ideia defraudada que, mais uma vez, não foi possível. Eu acho que aqui a razão de poder não ser possível tem a ver com o tempo que falta para acabar a legislatura e tendo em conta um conjunto de, enfim, infinito de iniciativas que estão não só nesta comissão, mas em todas as comissões, o que naturalmente peça a faltar tempo para em tempo útil se fazer. É pena que não possa ser feito, se não for, naturalmente não voltaremos e será feito o relatório, pelo menos da nossa parte, ao representante do PS, para que os futuros naturalmente tenham em conta aquilo que são os compromissos assumidos, mas penso que dificilmente não colherá o apoio de todos os partidos, pelo menos nesta comissão, para que isso possa acontecer. Muito obrigado e bom trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda e Sra. Deputada Isabel Pires. Queira ter a gentileza, por favor.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar os seus deputados e cumprimentar, obviamente, na pessoa da Doutora Maria do Céu Ramos, também o Centro Português de Fundações e a sua comitiva. Relativamente às questões que aqui coloca, enquanto posição do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, não temos neste momento uma reflexão fechada sobre esta matéria. No entanto, obviamente que somos sensíveis aos argumentos que aqui colocaram, porque eles fazem sentido, eles decorrem de uma legislação muito específica e da construção de um Conselho Económico Social o mais abrangente possível no nosso país. Desse ponto de vista, eu gostava de colocar uma questão para que pudessem também elaborar um pouco sobre essa matéria, que era relativamente às mais-valias que, por um lado, o Centro Português de Fundações pode colocar ao próprio Conselho Económico Social e, por outro lado, que mais-valias é que também pode retirar as próprias fundações da integração neste Conselho Económico Social, não só pelo número, porque abrange e representa também um número de trabalhadores bastante significativo, um número bastante significativo de fundações, e disse que elas têm diferentes escalas e diferentes missões, digamos assim, e portanto desse ponto de vista e considerando também a heterogeneidade das próprias fundações que estão aqui incluídas, de que forma é que consideram que a integração no Conselho Económico Social pode trazer também mais valias para o aprofundamento do trabalho das próprias fundações e que as fundações têm na sociedade portuguesa, sendo que umas são de caráter mais social, outras mais cultural, e portanto há aqui várias diferenças e gostava que pudessem elaborar um pouco sobre isso e agradecer novamente a exposição que aqui fizeram.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, quero ter a gentileza, por favor.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Queria cumprimentar o Centro Nacional, o Centro Português de Fundações, cumprimentar toda a delegação aqui presente, agradecer. Como já aqui foi dito, de facto, esta questão foi tratada nesta legislatura. Foi pena, na altura, não termos tido a oportunidade de ouvir o Centro. Creio que teria sido oportuno. Em todo caso, gostaria de perceber o que é que terá levado a que o Centro de Fundações, o Centro Português de Fundações, que já esteve representado, aliás, creio que era o Dr. Carlos Andrade, que era o representante no SES, o que é que terá levado a que não foi, tinha essa informação. Porque existe informação na internet onde há referência a essa circunstância. E já agora gostaria de perceber qual é a razão desse equívoco. Tirando isso, creio que, como já aqui foi dito também, de facto, que estando todo o setor social e da economia social representado no SES, sendo o SES o órgão constitucional de representação da sociedade civil, faz todo sentido, dada a relevância que as fundações têm no nosso país, e essa relevância é manifesta e é indiscutível, e é, aliás, transversal a muitas áreas de intervenção na área da cultura, da ciência, enfim, de social, é manifesto, é indiscutível. Não há razão nenhuma, não há pretensão nenhuma de excluir as fundações do diálogo social, pelo contrário. Portanto, manifestamente, creio que se trata de uma omissão que, tendo em conta a importância das fundações, é uma omissão grave, e a nós caber-nos-á certamente ultrapassar essa omissão. Efetivamente, creio que será muito difícil neste quadro, nesta legislatura, isso ser feito, mas nem por isso deve deixar de ficar já a menção expressa de que na próxima legislatura isso deverá ser ultrapassado o mais rapidamente possível. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Fazer só uma referência que a Sra. Deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, não está presente hoje aqui. Esta audiência é gravada, ele irá ouvir, porque se encontra numa reunião e deixou-nos essa mensagem de impossibilidade de estar em duas ao mesmo tempo. Passo então a palavra à Sra. Presidente, no sentido de poder esclarecer ou conceder a palavra a quem entender e a tecer as considerações que achar por conveniente. Quero ter a gentileza, Sra. Doutora.
Obrigada, António. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, pela receptividade, pela abertura, pelo sentido de justiça e clarificação que as vossas intervenções denotam. Pela parte do CPF, é muito grato compreender a receptividade que revelam relativamente à nossa pretensão. Eu penso que é muito pertinente a questão que a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda nos coloca, no sentido de podermos aquilatar desde já qual será a mais-valia que podemos trazer ao Conselho Económico-Social e também o que é que dessa pertença e dessa participação podemos trazer de benefício ao setor fundacional, mas sobretudo à sociedade que beneficia do trabalho das fundações. A valorização do diálogo institucional é para nós fundamental. As fundações são instituições independentes da sociedade civil, não têm qualquer conotação política ou partidária ou de outra natureza e a acentuação da sua independência é fundamental em tudo aquilo que hoje é a Carta de Princípios, de Valores e de Atuação Política do Centro Português das Fundações. Mas essa independência, obviamente, orienta-nos de uma forma privilegiada para o diálogo com as forças políticas, político-partidárias, representadas no Parlamento e com as instituições sociais. O Conselho Económico-Social, sendo um órgão de concertação e de diálogo, valoriza duas pedras de toque do que é também a ação das fundações, o diálogo e a concertação. E, portanto, quer do ponto de vista dos princípios, quer da sua concretização em trabalho concreto e em resultado concreto, parece-nos muito importante articular a independência da ação de cada fundação com as políticas públicas e com o sentido estratégico e o alcance das políticas públicas para que, sem prejuízo da autonomia de cada fundação e do setor fundacional e da própria economia social, haja diálogo, articulação, convergência e, no fundo, uma boa articulação entre o setor privado e o setor público no que diz respeito à prosecução das políticas sociais. De um ponto de vista mais restrito em termos do processo, eu pediria depois ao Carlos Andrade para dar uma explicação, se ela for clara, porque é que parece haver um equívoco sobre a representação anterior do CPF, mas nunca houve representação do Centro Português das Fundações no Conselho Económico-Social. Noutras instâncias, sim, porventura o nome do Dr. Carlos Andrade está associado à representação por outra via e ele melhor poderá contribuir para o esclarecimento. Eu gostaria apenas de sublinhar por parte do CPF que o nosso papel é de inteira disponibilidade para colaborar no Conselho Económico-Social, tal como fazemos no Conselho Nacional de Cultura, no Conselho de Economia Social e no Conselho Nacional de Educação. Penso que seria muito interessante que a iniciativa legislativa que leve à revisão da lei do Conselho Económico e Social possa ser subscrita por todas as forças partidárias. Isso para nós seria um extraordinário reconhecimento do valor do setor fundacional e do facto de ele promover o interesse geral de forma independente e focada, enfim, nas comunidades, nas populações e no desígnio de contribuir de forma efetiva para uma transformação positiva da sociedade portuguesa. Muito obrigada.
Quero ter a gente.
Muito obrigada. Bom dia, senhores deputados. O equívoco é simples. Eu, de facto, participei em variedíssimas reuniões do SES, mas a representar a União das Misericórdias Portuguesas, de que era, na altura, dirigente. Hoje não sou e sou, pelo contrário, membro das fundações e, portanto, a estrutura é que não foi representada. O Carlos Andrade, sim, mas sou nessa circunstância. Muito obrigado.
Muito obrigada. Damos assim então por concluída esta audiência e penso que com uma posição muito clara sobre a pretensão que o Centro Português de Fundações trouxe à Comissão de Trabalho e Segurança Social e mais concretamente aos membros deste grupo de trabalho, assim ficará registado e entre os diferentes grupos parlamentares será analisada a possibilidade de uma iniciativa legislativa logo que possível. Resta-me agradecer penhoradamente a vinda aqui à Comissão de Trabalho, à Casa da Democracia, trazer algo que é relevante, que é a representatividade de um setor que até decorre da lei que fizemos, não é? Decorre de uma lei que foi feita até por nós próprios. Por isso desejo as maiores felicidades, o trabalho que desenvolvem é muito relevante para a nossa sociedade e agradeço a vossa presença. Damos por encerrado esta audiência. Obrigada, senhoras e senhores deputados.